Bom dia, quinta-feira, 11 de maio de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Dois homens são presos por estupros de crianças em Imbituva, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os presos têm 37 e 42 anos e são condenados pela justiça com penas de 13 e 16 anos de detenção, respectivamente. Foi a terceira vez que a Polícia Civil foi ao local para capturar o homem de 37 anos, que sempre conseguiu fugir pelos fundos da casa em um local de mata. Desta vez, o condenado tentou fugir do mesmo jeito, mas foi capturado por uma equipe da polícia que estava escondida no local. O crime que ele está envolvido aconteceu em 2015. Na época dos fatos, a vítima tinha 4 anos. De acordo com as investigações, a criança costumava brincar com o filho do suspeito na residência onde moravam. O homem passou a mão nas partes íntimas da menina e mostrou seu órgão genital. Já o outro preso cometeu o crime em julho de 2018, durante as férias escolares. No período da noite, o homem deitou ao lado da criança e colocou a mão por dentro do pijama da menina, que tinha 9 anos, acariciando suas partes íntimas. Em outra oportunidade, ele convidou a criança para dar um passeio de trator, colocou a criança sentada em seu colo e a acariciou por cima da roupa. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário aqui da região para dar início ao cumprimento de pena. E ainda aqui na região dos Campos Gerais, Luciano e ouvintes, a Polícia Federal cumpre 15 mandados de busca e apreensão em Castro, resultado da Operação Lesa Pátria. O Taylan Jaros participa conosco e tem as informações. Bom dia, Taylan.
Bom dia, Ricardo. Ao todo, são 22 mandados contra supostos financiadores e incitadores dos ataques contra a sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. E desses 22, 15 são em Castro, aqui na região. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, são cumpridos nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e aqui no Paraná. A Polícia Federal não divulgou o nome dos alvos dessa operação, além dos 15 mandados em Castro. A PF tem alvos dos municípios de Missal, Londrina e Cornélio Procópio, aqui no Paraná. Essa atualização aqui é da apuração da CBN, são 15 mandados em Castro, 2 em Cornélio Procópio, 1 em Londrina, 1 em Missal. Também um mandado em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, 1 em Sorocaba, em São Paulo. Segundo a APF, foi determinado o bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados até o limite de 40 milhões de reais para cobertura e ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público. Conforme a apuração da CBN, entre os alvos nesta quinta-feira estão empresários, fazendeiros e CACs, que são colecionadores de armas, atiradores ou caçadores esportivos. Durante as buscas foram apreendidas diversas armas, carregadores e munições. Os crimes investigados são de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bens. Ricardo.
Obrigado, Tele, pelas informações. Ao longo do dia, a CBN segue acompanhando a operação. Luciano.
Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado também ao Tailan pelas informações. E a Polícia Federal em Londrina deflagrou a Operação Helix para desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem mais informações. Juliana, bom dia.
43 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão estão sendo cumpridos em 6 estados brasileiros, incluindo o Paraná, além do sequestro de diversos bens móveis, como automóveis e helicópteros, e de um imóvel vinculado à organização criminosa, cujos valores estimados ultrapassam os 30 milhões de reais. Nos 2 anos de investigações, a Operação Helix apreendeu 2.750 quilos de cocaína, além de 9 helicópteros e um caminhão, que eram utilizados para o transporte da droga proveniente do Paraguai. A operação também contou com a cooperação jurídica e policial do Paraguai, depois que foi identificado que os carregamentos da droga eram feitos em uma fazenda localizada naquele país. Essa droga era descarregada no interior do Paraná e São Paulo e depois encaminhada para a Europa via Porto de Santos, Paranaguá e Santa Catarina. O nome da operação faz alusão ao modus operandi da organização criminosa, que se utilizava de helicópteros para trazer a droga droga para o Brasil. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências ainda estão em andamento na cidade de Nova América da Colina, aqui no Norte Pioneiro, onde até agora foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, 2 flagrantes de arma de fogo e obstrução da justiça, 3 helicópteros foram apreendidos, além de uma SW4 blindada, um Audi Q5 e uma Dodge Ram. Em Maringá também foram cumpridos mandados de busca e apreensão e 2 pessoas foram presas, Luciã.
Muito obrigado, Juliana, pelas suas informações. Um vereador de Cascavel, o Rômulo Quintino, do PL, foi multado pelo Tribunal Superior Eleitoral por divulgação de fake news. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem as informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Lucian. Na mesma ação movida pelo PT e com apenas um voto contrário da ministra relatora Maria Cláudia sob a alegação de que o fato se deu antes do período oficial da campanha eleitoral do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro e o vereador Rômulo Quintino do PL de Cascavel a pagarem multa de R$5.000 cada por divulgação de fake news. A sentença, Luciano, se refere ao episódio em que Flávio Bolsonaro postou no Facebook, no Instagram, em fevereiro do ano passado, um trecho recortado e descontextualizado de um discurso feito por Luiz Inácio Lula da Silva em agosto de 2021 para associar o hoje presidente da República ao demônio. Acompanhado do seguinte pedido, abre aspas, envie esse vídeo à sua liderança religiosa e pergunte o que ela pensa disso. A guerra também é espiritual, fecha aspas. Rômulo Quintino, vereador de Cascavel, seguiu a recomendação e repostou o vídeo em suas próprias redes sociais. E sobre a punição anunciada ontem, o vereador conversou há pouco conosco. Vamos reproduzir um trecho da entrevista.
Entraram com esse processo contra mim e o senador Flávio Bolsonaro. Ocorre que num primeiro julgamento a juíza que julgou monocraticamente entendeu que não se tratava de campanha eleitoral antecipada porque estava ainda muito longe do período eleitoral propriamente dito, que é em torno de 6 meses, né? E ela julgou improcedente a causa do PT. O PT recorreu ao pleno do Tribunal Superior Eleitoral. Quem conduziu foi o ministro Alexandre de Moraes e ele foi acompanhado pelos demais pares que foram divergentes do primeiro voto da relatora. É uma multa eleitoral, né? Uma multa de R$5.000, ainda não fui notificado. Assim que a gente for notificado, naturalmente, a gente cumpre com esse pagamento e vamos em frente.
Lembrando, Luciano, discurso de Lula para lideranças do Movimento Negro de Salvador, ou então pré-candidato PT, havia dito textualmente o seguinte, abre aspas, eu tenho conversado com muita gente da religião de matrizes africanas, eu sei que os bolsonaristas estão fazendo uma verdadeira guerra na rede social. Eu ontem, quando cheguei, as mulheres no palco jogaram pipoca em mim e me entregaram um santo. Como se chama? Me entregaram um Xangô. E nas redes sociais dos bolsonaristas, eles estão dizendo que eu tenho relação com o demônio, que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim, fecha aspas. Mas com o recorte, Lucian, Lula apareceu no vídeo dizendo, abre aspas, eu estou falando com o demônio e o demônio está falando, ou eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Portanto, além do senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, o vereador do PL de Cascavel, Rômulo Quintino, também foi punido pelo Tribunal Superior Eleitoral a pagar multa de R$5.000 e, nesse caso, não cabe recurso. Lucian.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. Durante uma entrevista concedida à RPC, o ministro dos Transportes falou sobre a data que deve acontecer o leilão das rodovias do Estado, que fazem parte do primeiro lote do novo modelo de pedágio. O ministro também afirmou que as cobranças dos pedágios no Paraná só acontecerão após as novas concessionárias deixarem as rodovias em um nível aceitável. A Andressa Tavares, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Andressa.
Oi, Lucia. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. A expectativa para que aconteça todo o trâmite burocrático e, finalmente, uma empresa ou consórcio assuma a concessão das rodovias do Paraná está muito perto de acontecer. Isso pode ser dito, pois, nesta quarta-feira, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, deu, então, entrevista à afiliada da Globo aqui no Paraná, RPC, foi categórico ao afirmar que quem vencer o leilão para administrar as rodovias do Estado só pode aumentar a tarifa depois que realizar obras de duplicação.
nós vamos ter ganho nos investimentos, porque antes as pessoas pagaram caro e não levaram as duplicações. Isso foi um custo adicional. Além disso, o pedágio só vai ser cobrado por duplicação quando a rodovia for duplicada. Da outra vez, no Paraná, as pessoas pagavam por rodovias duplicadas desde o início. Isso também foi muito ruim, porque depois elas sequer foram duplicadas e as pessoas pagaram bastante.
O ministro falou também quando a tarifa do pedágio começa a ser efetivamente cobrada dos motoristas, quando deve ser, né? Dos motoristas que trafegam pelas estradas do Paraná.
Nos dois primeiros anos, as rodovias serão recuperadas, porque o pedágio só terá o seu início na cobrança quando a rodovia estiver no nível aceitável pela Agência Nacional de Transporte Terrestre para que a cobrança possa iniciar.
A fiscalização será acompanhada pelo governo do estado, além da supervisão realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. O ministro também afirmou que em 25 de agosto deste ano acontece o primeiro leilão das estradas do Paraná na Bolsa de Valores. Luciano.
Muito obrigado, Andressa, pelas suas informações. Agora são 10h44, vamos mudar de assunto, porque o frio já chegou, daqui a pouquinho vem o mês de junho, e no mês de junho o que é que tem? Festa junina. E Maringá quer ser a sede da maior festa junina do sul do Brasil. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. Isso mesmo, a festa promete ser a maior do sul do Brasil, porque a maior festa junina do país é a de Campina Grande, na Paraíba, que começou na década de 1980 e no ano passado teve incríveis 31 noites de festejo. Ontem a secretária de Turismo e Economia da Paraíba esteve aqui em Maringá, visitou a Expoingá, onde se reuniu com representantes da sociedade rural para acertar os detalhes da festa de São João, que será realizada de 22 a 25 de junho aqui em Maringá. O evento pretende resgatar a tradição dos festejos juninos, agregando a expertise de Paraíba. A festa de São João de Campina Grande, na Paraíba, recebeu do Instituto Ranking Brasil, no ano passado, o título de maior festa junina do país pela quantidade de dias de festa, número de shows, público, entre outros critérios. A ideia é realizar aqui em Maringá uma festa com quadrilhas juninas, brincadeiras, shows com artistas nacionais, cenografia e muita gastronomia típica. E, claro, vocês todos estão convidados. Anote aí na agenda, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Luciana Penha. Então, Maringá quer concorrer aí com, disputar com a Paraíba, né? Esse título de maior festa junina do Brasil. Vamos ver, vamos lá. E eu quero saber da Luciana se você já preparou o seu traje, o seu vestido para a festa junina, Luciana.
Luciana, desculpe, eu estava aqui recebendo um entrevistado. Você pode repetir essa pergunta?
Você já preparou o seu vestido para a festa junina, Luciana?
Oh, com certeza, já tenho guardado. Todo ano a gente faz uma festinha junina. Claro que agora eu vou participar da maior do sul do país.
Tá aí, valeu, Luciana. Já está preparada então para essa festa. A gente fica na torcida, claro. Maringá, aqui no estado do Paraná, pode se tornar a cidade sede da maior festa junina do sul do Brasil. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Um bom dia para você, amanhã a gente volta.